nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, olha, a Michele Gomes, nos últimos dias aqui, instantes finais, já na etapa regulamentar, nos acréscimos, o negócio está apertando, está chacoalhando, balançando a figueira, hein?
Verdade.
Agora é idolatria.
Então, idolatria é onde o bicho pega, né? Para todo mundo, porque a gente faz... É nesse aspecto que evangélicos e católicos...
Ah, mas aí a gente fala assim, eu não faço imagem de escultura, eu não faço... Não tem um santinho lá na minha casa, então eu não sou idólatra.
Então, por isso. A gente começa pelo lugar que é comum, né?
Sim.
A gente fica fazendo essa diferenciação. Não, os católicos são idólatras, os evangélicos não, né? Que a gente não faz imagem, a gente não adora ídolos e tudo mais. E a gente fica só nesse tipo de elemento. Quando você vai conversar com alguém, também do movimento católico, eles vão dizer, não, a gente também não adora. Né? É o que é dito, tá? A prática é uma outra coisa. Mas o que é dito é assim, não, a gente tem lá uma imagem só para lembrar, tal, não sei o que lá. Bom... como você tem a foto da sua família na sua carteira. Eu falei, mas eu não acendo velas, né, para a foto da minha família. E nem faço pedidos como se alguém daquela foto pudesse me
ou
dar.
Ou até oração, né?
Então a prática é muito diferente do discurso. Mas a gente fica muito preso somente a esse tipo de elemento. Alguém que faz uma imagem de escultura e isso... Claro, a Bíblia é diametralmente oposta a esse tipo de movimento, né? A Oséias, acho que se não me engano, no capítulo 4, ele vai falar sobre isso, ele vai chamar isso de promiscuidade, você entendeu? De adultério.
O profeta Oséias.
O profeta Oséias, ele vai dizer que isso é adultério, que o povo vive numa promiscuidade com outros deuses, né? E aí, quando eles têm problema, eles consultam os seus ídolos de madeira, né? E os seus ídolos de madeira respondem para eles as coisas mais torpes que possam acontecer. Então, o que pega é que sempre foi contra, né? Esse tipo de fazer imagens e idolatrar essas imagens, como se essas imagens fossem algum tipo de Deus ou tivesse alguma coisa. Quando você pega e talvez aí a espinha dorsal do movimento teocêntrico, né, do judaísmo, é o capítulo 4, o capítulo 6 de Êxodo, né? O que tem lá no capítulo 6 de Êxodo, versículo 4?
Tem um texto ali em Êxodo, capítulo 6,
é
muito bem.
É o Shema Israel.
Eu sou ruim, né, de memorizar.
Muito bem.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Exatamente. Só tem um Deus, ele é único.
Ouça,
né?
Israel,
só um
Senhor,
Deus.
Nosso Deus.
Exatamente. Então, essa o Shema Israel é a coisa mais importante. Sim. O versículo posterior é... E você deve... adorar com toda a sua força.
Maravilhoso, Senhor Deus.
Exatamente, né?
Até Jesus se
o que a gente
também,
acha, né? Que é Jesus também que inventou isso, não? Ele reduziu os mandamentos. Ele não reduziu, estava lá no Antigo Testamento.
Ele cumpriu exatamente,
Exato. Então, assim, a Bíblia é diametralmente oposta a esse tipo de movimento. Existe só um Deus. Sempre os profetas trabalharam para isso, para trazer o povo de volta a uma adoração ao Deus único. Porque o que que acontecia? Ó, vou botar vocês lá na terra, né? Vocês vão lembrar disso. Vou colocar vocês lá na terra. Mas tem gente lá e vocês vão ter que, né, conquistar a terra de vocês. Eu vou pôr lá, eu vou dar para vocês, é por herança, mas tem gente lá e vocês vão ter que conquistar isso. Eles chegaram lá e começaram a fazer acordo, né? Porque eles eram pecuaristas, nômades pecuaristas, e agora eles vão ser colonos, né? Agricultores, mas não sabe fazer. Então, uma terra que mana leite e mel, uma terra que tudo que você planta dá, mas ele não sabe plantar, ele não tem a técnica apropriada disso. Então, o que que eles faziam? Bom, vamos conversar com o vizinho está fazendo um milho gigantesco, a gente faz um milhinho vagabundo, não dá nem para fazer uma pipoca, vamos conversar com eles. Aí eles vão lá e falam assim, não, você faz um, né, mexe a terra e fala, né, Baal é bom, né, Deus da fertilização. coração.
Faz uma macumbinha ali.
É bom, né? É bom e tal. E daí você faz um furinho, joga semente, fala, Baal é maravilhoso, faz um corte no seu braço, liga velas para eles, faz uma oferenda com frango, faz uma coisa. Depois você joga água todos os dias, no mesmo horário, de manhã à noite, espera o sol e tal, não sei o que lá. E você vai adorando ao Baal, porque é o Baal que faz todas as coisas.
Senhor da Terra, né?
É. E você vai perceber que sempre a luta era, vocês não podem fazer esse tipo de coisa, porque eu sou o seu Deus. Esses são deuses falsos. Aí vai ter um tal de Elias que vai aparecer, você lembra dele?
Sim.
Ele tá lá com os profetas de Baal, né? E ele vai falar assim, não.
Bate de frente.
É falso esse Deus que vocês adoram, ele não existe. Só tem um único Deus. Ouve Israel, só tem um único Deus. Ele é único, exato. Ele é um só. Ok?
Sim.
Muito bem. Aí os caras, não, Baal é maravilhoso, Baal é maravilhoso. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. A gente faz aqui um buraco, a gente coloca madeira, coloca o sacrifício, né? O Deus que vier aqui consumir isso com fogo é o Deus verdadeiro, correto? Os caras, beleza.
Foi até irônico mesmo,
claro,
literalmente.
Imagina, né, ele no alto da escada, né? Olhando os caras e tirando barato, né? Por quê? Porque os caras gritavam, esperneavam, cantavam canções. E ele, pô, o cara deve ter ido no banheiro.
Dormindo,
tirou um cocheiro, foi no banheiro, grita mais alto.
O profeta Elias.
E tirando extremamente irônico. Tirando um sarro total.
Foi literalmente irônico.
E aí ele, então, e aí? Agora você faz o seguinte, se corta mais, né? Porque quem sabe, né? Aí se cortavam, faziam lá todo tipo de rituais e tal, e nada. Aí ele falou assim, bom, agora chega de palhaçada. Vou mostrar pra vocês que o único Deus que é verdadeiro, Baal, é mentira. Ele não existe, é projeção da cabeça de vocês. Vocês inventaram esse Deus. Eu vou mostrar pra vocês o único Deus que é Deus de verdade. Então, tá cavado o buraco aí? Tá, joga água. Entendeu? Então imagina, a água com a madeira encharcada, com sacrifício encharcado, com tudo encharcado, ele orou para Deus e Deus consumiu aquilo com fogo, os adoradores então caem de joelho, ele manda matar todo mundo, vai morrer todos esses idólatras, né? A questão é que o que caracteriza de verdade a idolatria? É tirar uma coisa de Deus e dar para um terceiro. Se esse terceiro for uma pessoa, se esse terceiro for uma imagem de escultura, se esse terceiro for eu mesmo no processo, essas coisas são idolatria. Então vamos lá. Adoração é só de Deus. Eu devo adorar somente a Deus. Está na lei isso, né? Vamos adorar somente a Deus. Se eu adoro uma imagem de escultura, eu estou tirando alguma coisa que é de Deus, é dele, é direito dele, é só para ele que deve ser dado e eu estou dando para uma outra pessoa, tá? Eu estou dando para um objeto qualquer. Isso é idolatria. Algumas vezes nós tiramos a nossa atenção, por exemplo, de Deus e colocamos atenção em maridos e esposas. Colocamos os filhos, nós idolatramos os filhos. Nós colocamos a família acima da nossa relação com Deus. Isso também é idolatria.
Como é que seria na prática esse colocar a família no lugar de Deus?
Então, vamos lá. Você tem lá o texto no Novo Testamento que Jesus vai falar. Se você ama mais pai, mãe, filhos, né, tal, do que a mim, não pode ser o meu discípulo.
Sim.
O que ele está dizendo? É essa cama de proteção mesmo. Eu digo para as minhas filhas, a Gabi está fazendo aniversário hoje, parabéns filha.
Beijo, Gabi!
Deus abençoe. 24 anos, olha, os ouvintes podem mandar aí para elas,
Gabi.
Parabéns. E eu digo para elas assim, eu amo muito vocês, vocês em primeiro lugar, depois de Deus. Vocês são em primeiro lugar, mas depois de Deus. Entende?
Ele é prioridade.
Ele é prioridade máxima.
No caso, a igreja...
Minha família é prioridade.
Deus e a igreja estão na mesma posição?
Não, porque a igreja não é Deus.
Então seria Deus... Família e igreja.
Com certeza absoluta. Agora, você tem que pensar numa coisa também, de que se você está abandonando a igreja por causa da família, a família se torna algum tipo de ídolo. Isso também é um problema. É que precisa existir equilíbrio. Se a gente fizer essa dicotomia de legal, Deus é Deus e ponto final. Qualquer coisa fora disso aí é idolatria e ponto. Sim. Agora, quando a gente mescla essas coisas, tem gente que abandona a igreja por causa da família problemática. Isso é só uma desculpa. Uhum. Ninguém pode abandonar a igreja. Ninguém pode abandonar a família. Sim. Os dois. É tudo prioridade pra gente.
Tem que cuidar.
Preciso aprender a mesclar esse processo na minha vida. Agora, muitas vezes a gente idolatra. A gente mantém uma rede de proteção familiar como uma idolatria familiar. Eu amo mais o meu pai e a minha mãe. Então, eu não vou adorar o Senhor, porque eu adoro, mas estou exagerando bem para todo mundo entender. Mas a gente faz isso com os pais, a gente faz isso com os filhos. Você entendeu? A gente deixa de ir à igreja, eu vivi isso dentro de casa. Do meu pai parar de ir à igreja, porque isso criava um conflito dentro de casa. Entendeu? E aí o que que acontece? Nem dentro de casa a coisa funciona, nem na vida religiosa funciona, na comunidade de fé. Não pode. Sim. Você entendeu? A gente precisa mostrar para a nossa família a importância de se viver na comunidade de fé.
Sim.
Mas a gente não entra num conflito, a gente vira agente secreto de Jesus, nem fica falando de Jesus quando está com a família.
Não confronta, né? Não traz esse confronto porque numa parece, discussão familiar.
Exato, porque parece que a família é muito mais importante do que o próprio chamado de levar o evangelho à frente.
Uhum.
Isso é idolatria, isso Sim. não pode ser feito. Agora, quem ama pai, mãe... E veja, Jesus não está dizendo para você odiar pai e mãe. Ele está dizendo para ouvir Israel. Só existe um Deus, só ele é digno de adoração. Tá? E a gente tem deixa essa rede de proteção familiar, tipo, eu não vou criar encrenca com meu marido, não vou criar coisa com meu filho, então vou deixar Deus um pouquinho de lado para manter a paz dentro de casa.
Exato.
Pô, isso é idolatria. Deus é primeiro lugar dentro da minha casa. E paciência se os outros não entenderem.
Sim.
Você entendeu? Ele é primeiro. E ponto final. Né? Isso a gente vai começar a entender quando o calo dá uma apertada a mais,
uhum.
que a gente começa a ver, pô, tô longe de Deus, entendeu? Uhum. Deus é em primeiro lugar,
Sim.
e tudo o que passar disso, e aqui eu não tô dizendo, larga sua família e vai pra igreja, não tô falando isso, precisa encontrar equilíbrio nesse tipo de processo e mostrar para sua família que Deus está em primeiro lugar, que você os ama, que você quer caminhar com eles, ter relacionamento com eles de verdade, que você entregaria a sua vida pela sua família, assim como você também entregaria a sua vida por Deus.
Pastor João, dentro do nosso contexto hoje aqui no Brasil, parece até quase que não tão destacado, mas no contexto principalmente de Jesus ali, do contexto judaico, que as pessoas estavam crendo nele, realmente eram expulsos da sinagoga, né? Mesmo depois, enfim, o cristianismo perseguido, quem professava a Cristo era perseguido, morria, né? Os países hoje que têm perseguição também, né? Quem professa a Cristo, muitos largam a família porque confessam a Cristo e realmente até morrem por isso. Mas parece que a gente aqui vive realmente num, entre aspas, paraíso que a gente não percebe. É muito sutil essa idolatria que a gente, entre aspas, aceita. Assimila, aceita, né?
Então, esse é o problema. A gente tem pequenas idolatrias. Né? A gente faz as coisas por pura vaidade e não pela relação que a gente tem com Deus. Não é pela vocação ou pelo chamado que ele deu pra gente. A gente faz as coisas por vaidade, mera vaidade. Isso também é idolatria. A gente chama isso de egolatria. As pessoas são ególatras hoje em dia. Né? Elas estão olhando no espelho e se achando maravilhosas.
Então, o apóstolo Paulo falou isso em Romanos, né? No
Exatamente.
Futuro. Né?
Então, você coloca isso. A editora Vida Nova tem um livro que chama Ídolos do Coração. E também é tipo Pecados e Pecadinhos, uhum. assim, né? De que ele vai falando coisas que o coração idolatra. A gente está apaixonado por uma namorada, coloca ela na frente de Deus, dá atenção para a namorada mais do que dá para Deus, né? As pessoas não acham que é assim. Hoje a gente está esse negócio de dorama, de ficar maratonando série, de ficar não sei o que lá. Preste atenção, eu não sou contra assistir esse tipo de coisa. Nada. Nada contra, por sinal. Acho saudável assistir, vá assistir seu cinema, pega seus filhos para compartilhar com eles, sentar com eles para assistir uma
discutir,
série,
aprender com eles,
tudo. Né? Tanto que a gente faz um programa aqui que é o Pipoca de Graça, viajando por terra distante, que trabalha com muitas outras coisas. Né? A grande relação é quando isso toma mais tempo de você do que as coisas de Deus. As pessoas ficam horas e horas maratonando série, mas não conseguem ficar 15, 20 minutos lendo a Bíblia e orando.
Exato.
Sim. Então, eu acho que casa muito com o que a gente falou na terça,
claro,
sobre distração.
Sim.
E todas as orientações que o Senhor deu também sobre essa administração do tempo.
Exatamente.
Porque o tempo é precioso, né?
E aqui, então, o foco já não é a administração do tempo, mas é onde está o seu coração. Por quê? Onde está o seu tesouro?
Está.
Aí está o seu coração.
Sim.
Se o seu coração não está direcionado para as coisas de Deus, ele está num outro lugar. Mas ele deveria estar nas coisas de Deus?
Sim.
Claro que deveria. Tudo que você tira das coisas de Deus ou de Deus e põe em outro lugar, idolatria. Então, a partir do momento que a gente toma mais esse tempo, você entendeu? Com outras coisas, sem nos dedicar a Deus. Poxa, tudo bem, pode assistir 6 horas de filmes e séries, mas gasta 6 horas também com as coisas de Deus. Vai sentar 6 horas para ler a Bíblia, vai sentar 6 horas para meditar na palavra de Deus, para orar, para andar com os irmãos, você entendeu? O problema é que a gente não faz isso, é tudo muito desproporcional. Então, o que, que a gente percebe? Que o nosso coração não está nas coisas de Deus, não está no relacionamento verdadeiro e sincero com Deus. Está nas outras coisas.
Essa distração que nos leva a tirar o lugar de Deus em nossas vidas, você considera que existe uma influência espiritual? Satanás, o diabo, faz isso? Ou é da minha natureza? E por que, que o ser humano tem essa tendência para idolatrar, Pastor João?
Bom,
isso é uma coisa do passado já.
Bom,
né?
Mas a gente começa já o próprio versículo que diz, o texto que diz, que nós pendemos para o pecado, né? É uma coisa que atrai a gente. Você vai procurar coisa na internet, se tem um negócio de uma treta, uma discussão entre alguém, você já até para ver
verdade.
O que é. Porque a gente gosta desse tipo de coisa.
É da nossa natureza.
É da pecaminosidade da nossa natureza, da nossa inclinação, da nossa tendência. Tá?
Uhum.
Agora, você falou outra coisa aí. Primeiro você falou por quê, né?
Uhum.
Por que que a gente...
Eu até esqueci já.
É.
Bom, eu falei em relação à influência espiritual também,
isso.
Né? Exato. Se existe... porque eu creio que existe também o lado espiritual, né?
O mundo está no maligno. Outro livro aí, Dr. Shedd, O Mundo, a Carne e o Diabo.
Quantas dicas boas que trazem
para você, João. Deixa eu colocar.
O Mundo, a Carne e o Diabo.
Primeiro aquele livro lá que você falou, Amantes de Si Mesmo.
Não, Ídolos do Coração. É muito bom esse livro.
Tem outro nome aqui, velho.
É da editora Vida Nova.
Ídolos do Coração.
Edições
Vida
Nova. Muito bom esse livro.
Bom.
E O Mundo, a Carne e o Diabo, Dr. Shedd.
O Mundo, a Carne e o Diabo.
O Mundo está no maligno,
sim.
Não é isso que o texto bíblico faz?
Exato.
Ele é guiado e governado pelo maligno.
Sim, o Deus desse século.
O Deus deste século, exatamente.
Sim.
Muito bem.
É retórico essa palavra de Paulo,
não,
né?
Claro,
que não existe Deus além de Deus. Né?
Não, sim, mas ele está dizendo que é esse governo maligno.
Sim.
O mundo é mau.
Exato.
É isso que ele está falando.
O
mundo é corrompido. O sistema é corrompido. Essa coisa é toda carcomida pelo pecado, né? Essa coisa. Para deixar isso bem nítido. Então, todas as ferramentas que ele puder usar para arrastar você para fora do evangelho, ele vai usar. Lembra que ele fala lá que o anticristo vai vir e, se ele puder, ele convence até os salvos.
Uhum.
Até os escolhidos,
sim,
lá ele diz. Quer dizer, aquele que estava lá todo seguro, se ele puder, até esses caras ele vai arrancar de
até
lá.
Até Jesus foi tentado,
até a gente.
Né? Exato.
Exatamente. Agora, nós somos tentados por aquilo que cobiçamos.
Sim.
Esse é o ponto. Esse é o ponto X. Aí ele vira e fala assim, vamos botar aqui uma matéria sobre uma pessoa que você gosta, duas pessoas que você gosta, e ele coloca a matéria. A briga entre as duas pessoas. Você para pra assistir. Você fala, deixa eu ver aqui. Que chama. E aí você começa a pegar um negócio que a internet é muito legal, tecnologia maravilhosa, dá pra gente usar pra obra de Deus e tudo, mas lembra que de maneira geral Ela está a serviço do mundo.
Sim.
E um mundo regido pelo comércio, pela manipulação, por fazer com que você tenha prazer em coisas que a Bíblia condena até.
Uhum.
Sexualidade, promiscuidade, avareza, briga, contenda. Todas essas coisas, os algoritmos vão trabalhar para que você veja.
Sim.
Toda hora eles vão colocar isso na sua frente. Então a tecnologia que está a serviço do mundo...
Sim.
Deste mundo que está a serviço do maligno, eles vão usar todo tipo de subterfúgios para tirar você do lugar que você tem que estar. Tá? E aí eles vão sempre te sugerir. Você sabe que tem... vocês procuram aí o professor Nicolelis, né, que é o neurocientista.
Nicolelis.
Uhum. O professor Nicolelis é muito legal ouvir ele falar. Tem bastante coisa aí, né, sobre ele. Ele é um neurocientista. Lembra da Copa que foi no Brasil?
Sim.
Vocês lembram de um cara que entrou com um exoesqueleto?
Lembro.
Ó, como era uma lembro mais ou menos.
Foi um tratamento científico que revolucionou, porque era uma pessoa que eu acho que era. Ele era tetraplégico.
Ele é tetraplégico. Um esportista
era tipo
tetraplégico.
Um robô na.
Não, é um exoesqueleto. É um robôzão que esqueleto ele comanda com o cérebro.
Exato.
Ah, os comandos.
Só que o que ele fez é revolucionário, porque não tem inserção. É por cima. Ele cola os eletrodos aqui, esses eletrodos leem os impulsos elétricos que o cérebro está mandando e o cara consegue mexer
Fantástico.
A perna. Aqui no Brasil passou 14 segundos.
Sim.
14 segundos passou na televisão. Isso.
Algo incrível.
14 segundos. Foi um brasileiro que desenvolveu isso.
Era
sensacional. E a tela estava dividida com a chegada da seleção brasileira no estádio.
Imaginou.
Você entendeu? E esse é o negócio. Ele falou que ele chega na China, as crianças vão... Porque ele é, né, idolatrado, vou usar a palavra aqui, idolatrado no sentido de... As pessoas gostam muito dele lá. Por quê? Porque lá eles estimulam a ciência.
Como na Coreia do Sul também, né, onde eles amam também a tecnologia.
Exato.
A ciência.
Então veja, essa questão das sinapses e tudo mais, você vai perceber que... Os algoritmos aí da internet, eles trabalham para que você consiga produzir um negócio que chama endorfina e dopamina.
Prazer ali, né?
Prazer.
Prazer.
Entendeu? Que as pessoas têm quando malham, por exemplo.
Sim.
Ou a sensação de comer um doce.
Sim.
Você também.
Chocolate.
Exatamente. Gostoso. Todas as sensações,
sim,
sexuais,
sim,
o que for, você tem essa relação.
Sim, sim.
Tomar aquele cafezinho gostoso, uma água.
Que
gostosa,
é uma coisa que Deus permitiu.
Claro
o ser
sim,
humano faz
claro
parte da nossa natureza.
É uma droga natural,
exato,
se a gente for ver. É um hormônio
sim,
natural,
sim,
né, que o corpo produz.
Assim como a melatonina também no sono.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então, o que que acontece? Hoje em dia, os programas dos joguinhos, dos filmes, das...
Os Reels.
Os Reels. Todos eles estão programados para fazer com que você produza e libere para o seu corpo dopamina e endorfina. E isso é viciante. É que nem cocaína, que nem crack, que nem droga, que nem álcool. As pessoas ficam viciadas nisso. Então, você pode perceber que você fala assim, só mais 5 minutos.
É.
E passando com o dedinho assim, subindo os reels. Só mais 2 minutos. Quando você viu, você ficou 2 horas lá e você sentiu prazer em ficar com o dedinho ali, passando assim e subindo os reels. Entendeu?
Uhum.
Esse é o grande negócio da tecnologia, da movimentação que a gente tem no dia de hoje. O mundo, ele está no maligno, ele quer vender coisa para você, quer aprisionar, quer roubar o seu tempo, quer fazer com que você tire o seu foco de Deus. Quando você tira o foco que deveria estar em Deus e coloca em outra coisa, isso chama?
Idolatria.
Tudo o que você tira de Deus, que você deveria ter dado para Ele e não dá para Ele, dá para uma outra coisa, uma outra pessoa, isso é idolatria. Tá? E a gente vai para um intervalo e volta já, né?
Muito bem, Michele. Antes, você faz a viradinha, mas já dá um preview do que a gente tem dos ouvintes?
Olha, já tem muita gente participando, principalmente pelo nosso chat lá no YouTube. Quero agradecer a participação da Marilene Novello, que está nos assistindo lá da Itália. Temos também os nossos queridos amigos, jornalistas, né? A Paulinho Walter, que estão acompanhando. Depois eu leio a mensagem da Paulinha, tá muito gente, legal. Né, a Larinha tá com a gente também, Max Silva também. E aqui no WhatsApp eu tenho perguntinha já. E eu acho que vai ser muito legal, assim, o senhor tirar essas dúvidas, porque o assunto vai render. Vamos ver se a gente consegue aproveitar no segundo bloco. Então participe, continue participando e compartilhe o nosso link, tá bom?
É isso aí, clica no sininho também, se inscreva no canal, clica no botãozinho inscrever-se, isso é importante para você sempre acompanhar as novidades aqui nos Caminhos da Fé. Volta já já.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, olha, querida Gabi Gouveia, receba aqui o carinho aqui, parabéns a Gabi, a todas as aniversariantes desse dia também, que o programa é gravado aqui, feito ao vivo, né, Michele? E muitas participações chegando, seja pelo YouTube, seja pelo WhatsApp.
Exatamente, eu vou começar com quente, né? Os ouvintes do WhatsApp. Um abração, então, para o Ademilson Oliveira, e ele colocou, estou acompanhando a RTM no trabalho, na pizzaria, ouvindo a RTM, temos um pizzaiolo.
Não interessa. Eu já tô pensando. É aqui em São Paulo? É São Paulo?
É São Paulo,
passa
deixa eu ver.
Endereço,
aqui. É São Paulo. Um abração pro nosso pizzaiolo aqui.
Vamos lá, como é pizza? Michele, qual é a pizza que você mais gosta?
Eu? Ai, meu Deus, são tantas. Eu gosto de vários sabores.
Eu gosto muito de marguerita, sabe? Porque tem manjericão.
Eu gosto de frango catupiry.
Frango,
calabresa. Eu gosto de vários sabores.
E você, João Paulo?
Você,
João Paulo, gosta de qual aí?
Eu acho que ele...
Acho que vamos perguntar qual eu não gosto.
Eu sou nessa linha.
Tudo isso porque o ouvinte tem a pizzaria aí.
Mas deixa eu ler mais coisa que tem pergunta ainda. Ó, um abração pro Paulo Vitor de Nepomuceno, Minas Gerais. O Oswaldo Trindade tá com a gente também. Ele que é de Cujubim, em Rondônia. Olha que legal. Um abraço pra turma da região norte. A querida Mariana Velasco falou que chegou atrasada. O importante é que você tá aqui com a gente, Mariana. Sempre, obrigada sempre pela sua presença.
Nós, né?
É do nosso time aqui, sempre acompanhando, Luiz Fernando do Rio Grande do Sul. Agora, lá no chat, temos perguntas, mas antes das perguntinhas, vou mandar um abração para Mariane Santos, falou, chegando aqui. A Paulinha brincou também, pizza é bom, e lá na Itália, então, deve ser maravilhoso, mas ela disse que a coxinha é melhor.
Pizza aqui de São Paulo não tem igual.
Mas ela disse que coxinha é melhor, gosto muito de coxinha também.
Ô, Michele, agradecendo também a Paulinha e o Walter, por causa daquelas balinhas que ela mandou aqui pra gente. Você recebeu? Umas balinhas docinhas, né? Molinha gostoso.
Minha irmã mora no Chile e quando ela vem pra cá, a gente tem que ir lá comer uma coxinha tomando um Guaraná.
Tá vendo?
Coxinha com Guaraná, verdade.
Que delícia, gente. O Gerlan também tá com a gente. A perguntinha, então, da Marilene, que eu acho que pode ser dúvida de outras pessoas também. Ela colocou duas questões aqui, pastor.
Vamos na primeira.
Vamos na primeira, que eu acho que muita gente fala até, inclusive, sobre isso. Como podemos entender os índios que adoram o sol, a lua, enfim, né? Outros elementos da natureza. Hoje, no devocional, li o Salmo 19.
Isso aí.
Que fala,
O Salmo, é o Salmo 19.
Mas para o ouvinte entender...
Porque a questão é o seguinte. A gente, quando vai estudar Deus, a gente chama de teologia, tá? Chama de teologia própria. Tá? Propriamente dita, no sentido de estudar as coisas de Deus. Por quê? A gente não pode estudar Deus. É muita pretensão nossa. Por quê? Porque ele é muito largo, ele é muito extenso, ele é muito alto, muito profundo. Não tem como a gente estudar ele. Então, o que a gente estuda? O que ele se deixa revelar.
Muito bem.
Okay? Dois tipos de revelação. Revelação geral, revelação especial. A revelação geral é esse derramar das bênçãos dele e das coisas quando ele se mostra para toda a criação. Por isso o Salmo 19. Né? Tem um vídeo do Lima Duarte junto com o Almir Sater no YouTube. Depois vocês procuram lá, porque como é que chama a música? A Vida Paz, como é?
Uhum.
Já tive pressa. Sim, essa música aí. Sim. Que eu não lembro qual que é. Os ouvintes podem falar qual é o nome da música. Acho que é Seguindo a Massa, alguma coisa assim. Bom, e aí o Lima Duarte fala assim: olhando a imensidão de tudo isso aqui, é impossível não lembrar que Deus existe.
É.
Entendeu? Isso geral. É revelação geral. Então, o índio, ele olha a natureza e ele reconhece Deus. Ele não sabe definir, como a gente também não sabe. A gente só sabe definir algumas coisas porque elas também foram reveladas num lugar chamado revelação especial, que é o texto bíblico.
Uhum.
A gente lê o texto bíblico, aí faz sentido ele mostrando a sua beleza através das coisas criadas, né? Da natureza. O índio olha isso e ele tem a percepção: existe alguma coisa que é muito maior do que eu.
Exato.
Tá bom? Enquanto ele só tá nesse lugar e ele falando assim, pô, existe uma coisa maior. Aquela bolona lá pegando fogo, pô, queima meu braço, aquilo até me machuca. Deve ser um Deus, deve ser forte. Deve ser uma força da natureza, alguma coisa assim, tá? Ah, a lua. O que as pessoas não entenderam é que formataram isso como deuses, por quê? Quando os jesuítas chegaram no processo, eles falaram assim, ah, o cara adora como um deus. Mas não era, são as forças da natureza, ele está olhando as
Até porque essas forças regravam a alimentação, né, a produção.
Mas a partir do momento que essas coisas viram realmente um deus para o coração, aí sim, isso é idolatria. Quando o Moisés vai escrever lá no Gênesis, ele escreve: ah, ele criou então o luminar grande para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Exato. Ele não usa a palavra sol e lua, por quê? Porque na Mesopotâmia são o nome dos deuses.
Exato.
Sol e lua. Sim. Então ele chama de luminar.
Exatamente.
Por quê? Ele não ataca frontalmente, mas ironicamente, ele está dizendo assim: sabe aquilo que você chama de Deus? É só uma lâmpada, meu Deus, apaga e
luminária, né?
Meu Deus, liga e apaga ela todo o tempo. Ironicamente, indiretamente, ele ataca a percepção de que sol e lua são deuses.
Exato.
Tá? E ele diz: foi Deus que criou todas essas coisas. O que acontece com esse tipo de idolatria, porque é a idolatria chamar o sol de Deus e adorar, mas ele é muito mais ligado a uma ingenuidade da percepção de grandeza do divino do que necessariamente uma maldade no sentido de transferir alguma coisa. Quando se prega o evangelho, essa importância da pregação do evangelho. Quando se prega o evangelho, a pessoa fala, uau! E ela para de adorar isso e vai adorar somente a Deus.
Agora, a outra dúvida, que é já que o senhor citou Gênesis e Moisés, ela traz essa questão também. Naquela passagem, quando Moisés, né, manda fazer uma serpente de ouro, e se alguém fosse picado e olhasse para a serpente, não morreria, ela coloca idolatria.
Deus.
O que representa essa passagem do Antigo Testamento?
Lembra que foi Deus que mandou fazer a serpente.
Tinha até nome, né? Neustan, né?
Lembra que o povo estava rebelde. Deus então mandou uma praga de serpentes.
Exato.
Que começou a picar todo mundo e as pessoas começaram a morrer. Eles ficaram desesperados. Aí é que entra o negócio. Porque a gente tem algumas coisas no Antigo Testamento, se não todas, e eu vou ser humilde para falar algumas coisas, mas eu acho que tudo, porque toda a revelação do Antigo Testamento aponta para o Cristo.
Exato.
Quando você pega o próprio Abraão, quando você pega o próprio Moisés, ele é um tipo de Messias. Ele está tipificando Jesus.
Exato.
Quando você olha para Moisés, que ele, a missão dele era tirar o povo da escravidão do Egito e levá-los para a terra prometida, qual é a missão de Jesus? Tirar a gente da escravidão do pecado e colocar a gente em relacionamento pleno com Deus. É a mesma coisa. Então, a história é um tipo, né? É uma, como diz isso, uma história
figura,
que exemplifica, uma figura.
Exato.
O que acontece com a serpente? O povo, então, estava sendo picado lá com as cobras, né? E Deus fala lá, então faz uma serpente, coloca ela na ponta do mastro. Quem olhar para aquilo, por quê? Porque isso é causa de escândalo. Lembra?
Sim.
Ah, porque o negócio não é idolatria. Ia ser causa de escândalo pra eles. Imagina, acabou de bater na gente lá por causa do bezerro.
Sim.
E agora o cara tá botando uma serpente pra gente olhar pra ela, né? Ia todo mundo ficar escandalizado e falar o quê? Eu não acredito nisso. Ia ser picado pela cobra e ia morrer.
Peraí, sabe que eu não tinha aprendido isso ainda. Uhum. Repete, isso é importante.
Então,
ou seja, porque houve a questão do bezerro, idolatria. Moisés pegou pesado, claro. O Senhor pegou pesado.
Não, Arão, né? Fala Arão, e faz a bezerro.
Ah,
bezerro
sim.
Porque a Moisés subiu para a montanha e não desceu.
E o povo ficou pressionando.
Aí ele fez um bezerro de ouro, os caras adoraram. Quando Moisés chegou, bateu em todo mundo. Saiu quebrando. Vocês são loucos, né?
Sim.
Não era para fazer isso. Aí ele faz lá, porque Deus mandou ele fazer a serpente.
Que Deus mandou ele fazer.
Opa, Deus mandou. Todo mundo que olhar para a serpente e crer que eu tô no controle vai ser salvo.
Sim.
Opa, peraí.
Figura.
Jesus lá depois, uma figura. Jesus lá na frente depois fala: lembra da serpente no deserto? Assim também vai acontecer comigo.
E tem até o madeiro.
Todo mundo que me vir pendurado no madeiro como a serpente lá no deserto e crer, será salvo.
Maravilha.
É uma tipografia, né? Uma tipografia,
tipologia,
não, uma tipologia. Entendeu? É uma representação. Essas coisas, figuras que aparecem no Antigo Testamento, só precisa tomar cuidado, porque é o próprio Deus que disse. E ele diz para quem olhar, não era para adorar, não era para chegar lá diante da serpente, ligar uma vela e falar: a serpente me salvou. Não, 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 não. Era uma maneira, um antídoto contra as serpentes que estavam à solta, mordendo e matando as pessoas. Ele olha e fala, mas qual era o motivo? A fé em Deus que estava no controle de todas as coisas. Aquilo podia ser uma espécie de escândalo. Porque, pô, isso é idolatria. Eu não vou acreditar que Deus está por trás disso. E aí picava pela cobra e morria.
Nossa, como é?
Mas quando ele creu na serpente que estava no poste pendurada, é como se também lá com Jesus, quando nós olhamos para Jesus e entendemos que aquilo poderia ser um escândalo, porque esse é o grande problema.
Eu ia te falar agora até nisso, né? A questão do escândalo da cruz, do madeiro.
Paulo fala isso.
É, verdade.
Escândalo para os gregos.
Exato.
E vergonha para os judeus.
Exato.
Então, quem olha para a serpente ou para o Cristo pendurado no madeiro e crer com o seu coração, que é o próprio Deus que está no controle de tudo,
será salvo.
Olha lá.
Percebe? Maravilhoso.
Nem vergonha, nem desonra.
Nem escândalo.
Nem escândalo. Entendeu?
Uhum.
É uma tipologia, tá bom?
Que forte.
Tem mais uma perguntinha. O Max Silva coloca o seguinte: colocar a fé em si, acima de Deus, é idolatria?
Mas o que seria essa fé em si?
Então, é egolatria. Né? Tem gente que fala assim: não, não, eu que faço tudo. Entendeu? Ontem mesmo eu estava dando uma aula, eu disse assim: olha, o que eu vou dizer aqui não é para você sentar no seu sofá, mas é Deus que faz tudo. Ele fez o primeiro, o segundo e o terceiro dia, o quarto dia que ele colocou a essência na forma que ele deu no primeiro dia, o quinto dia que ele põe a essência na forma que ele criou no segundo dia e o sexto dia que ele põe a essência na forma que ele criou no terceiro dia. O primeiro tem a ver com o quarto, o segundo dia com o quinto dia e o terceiro dia com o sexto. É assim que funciona, por causa de do segundo versículo do texto, que é o Tohu Vabohu.
Sim.
Correto? Que você conhece bem, forma e essência. É assim que ele trabalha. Mas aí o sétimo é completamente diferente do outro. É descanso. Então, você tem um elemento de desfrutar das coisas. Então, Deus parou de fazer as coisas e foi desfrutar aquilo que ele fez. Mas a essência do negócio é confiança. É confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Como é a pergunta aí?
Sobre a fé em si mesmo.
É isso.
Confiar que é Deus que está fazendo todas as coisas. Então, se eu trabalhar, mas Deus não prosperar, eu trabalho em vão.
Verdade.
Como é que é? Ah, se Deus não cuidar lá da...
Em vão vigia a sentinela.
Ah, em vão vigia a sentinela, porque quem guarda de verdade é Deus.
Com certeza.
Não sou eu. Quem trabalha e faz prosperar e faz crescer a semente do meu plantio é Deus, não eu. Eu não tenho controle. O problema é que as pessoas tiram este poder que é de Deus e dizem, fui eu que fiz.
Tiago já vai bater também nessa tecla, né? Ele coloca, olha, você que está dizendo, amanhã eu vou fazer isso, aquilo, você está errado, né? Em vez de você dizer isso, diga assim, se Deus permitir, né? Se eu estiver
porque Deus está no controle exatamente. De todas as coisas.
Pastor, tem aquele livro...
Então, só te interrompendo um minuto, só para finalizar, para a pergunta, se você tira isso de Deus, porque foi ele que fez, você rouba dele o que é dele e fala, fui eu que fiz. Bom, se eu tiro alguma coisa de Deus e coloco em mim... Idolatria.
A mesma coisa quando a gente começa o trabalho. Michele, Ricardo, chega aqui no trabalho. Senhor, te apresento o meu trabalho. Guia aqui meus passos, me orienta. É o Senhor que conduz.
Você pode ser a pessoa mais preparada do mundo. Se ele não quiser que dê certo, não vai dar certo.
Você está se colocando na dependência
você
dele.
Você pode ter jejuado de manhã, orado, feito tudo. Está o cara mais santo do mundo. Que ele, se ele quiser que dê tudo errado, vai dar tudo errado. Agora, você pode estar todo bagunçado, chegou meio atrasado, atarefado e tal. Se ele quer que dá certo, vai dar tudo
também
certo.
Também tem isso. Ele é soberano.
Porque ele está no controle.
É soberano.
Uma dúvida, que tem um livro do Timothy Keller, Deuses Falsos, que fala muito sobre essa questão da idolatria.
Repita, Michele.
Deuses Falsos, é maravilhoso.
Timothy Keller. Eu gosto de gente que lê livro.
Não, eu li poucos, mas esse do Tim é maravilhoso. E aí ele cita, eu acho que foi um outro teólogo da época da Reforma, que comenta que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Uhum. E aí ele fala o que está por trás de cada ídolo, quando a gente coloca o dinheiro, o trabalho, né, a fama e outras coisas no lugar de Deus. Mas, refletindo sobre isso, o senhor acredita que talvez o nosso maior desafio é querer estar no trono, o maior Deus falso... que a gente tem que lutar todos os dias, somos nós mesmos? Querer ser o dono da nossa vida, achar que é o poderoso, né? Que tem controle, pode fazer o que quer. Eu acho que está dentro da pergunta do nosso ouvinte.
Total, você entendeu? O grande negócio é que tem um sociólogo, antropólogo, chamado Mircea Mileadi. E ele diz que nós somos uma fábrica de produzir deuses. É a mesma frase aí, né? Quer dizer, a gente produz ídolos. E realmente a gente faz isso. As pessoas fazem com que um amor singelo de uma mãe por um filho vire um tipo de idolatria, de uma mãe que já não consegue educar o seu filho porque não quer causar algum tipo de dor para ele. E não entende que a dor é importante e ela também faz parte do amor.
Do crescimento.
Mas como ela idolatra o seu filho, ela não é capaz de repreender o seu filho e causa um problema gigantesco para ele, compromete todo o futuro do filho por causa disso. Isso é idolatria. Isso é um ídolo. A gente faz dos nossos filhos ídolos do nosso coração. A gente faz das nossas famílias ídolos do nosso coração. A nossa família é importante, devem ser cuidadas, devem ser amadas, devem ser apreciadas. A gente deve dedicar tempo para elas, amor, carinho. Mas tudo isso não pode tomar o coração, o nosso coração, e colocar Deus para fora dele. E a gente faz isso. Isso é um problema seríssimo para nós.
Não, porque eu sei que ela ia abrir espaço para mim.
Você sabe, tava assistindo reflexão. Um programa, né? E aí a pessoa é tal coisa. Aí o camarada falou um negócio e todo mundo, mostra silêncio. Não, vamos retomar. Aí retomou. Aí depois o cara falou mais um negócio. Silêncio de novo. Meu Deus, nós só vamos ficar em silêncio. Falou, mas o cara tá falando tudo.
Esse silêncio foi um silêncio técnico, porque eu queria dar espaço para Michele, né, jogar aí com as participações.
Não, mas eu quero até comentar que a Marilene disse que já leu esse livro também. É que esse livro me marcou bastante.
Repete o nome do livro.
Deuses Falsos, Timothy Keller. Bom. Né? A Lúcia Farias disse, por isso que eu não perco por nada esse programa, eu aprendo muito com vocês. Pastor João Paulo, muito obrigada. Eu não fiz pergunta, mas foi respondida a minha dúvida.
Legal.
Que bom, tá vendo? É aquela coisa, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro também. E agradecer também o Oswaldo Gonçalves, aqui de Sertãozinho, né? Região metropolitana de São Paulo,
Sertãozinho.
É interior já? É. E é isso. Só que tem pouco tempo, a gente tem um minutinho aí para uma mensagem. gente,
horas.
Aplicação.
Deixa aí a mensagem.
Porque, de aplicação, não idolatria.
É, é que a galera não sabe, mas o programa era pra ter 12 minutos. A gente falou, 12 minutos não dá. Aí tá bom, vai meia hora. A gente falou, meia hora, pô.
Também não dá.
Fazemos em uma hora. Então falamos, vamos fazer duas.
Mas aquela palavra, como diria o diretor, franqueando o microfone agora para o pastor João Paulo, fecha aqui com a gente. Olha, aprendemos muito. Boa. Mas deixa essa chave final aqui pra gente.
Oh, realmente, eu acho que a gente é uma indústria de ídolos, né? E a gente põe ídolos no nosso trabalho, a gente põe ídolo no nosso dinheiro, na poupança, na família. A gente vai produzindo ídolos. O problema também é quando a gente produz ídolos em nós e a gente passa a não perceber que, né, a gente está se amando mais do que ama a Deus. O amor é de Deus e a gente passa a se amar mais do que ama o próprio Deus. Tudo que você tira de Deus e coloca numa outra pessoa, num terceiro, num objeto, isso é idolatria, tá? Se você idolatra a rádio, né, ou se você devota mais tempo à rádio do que ao seu marido, seu esposo, a Bíblia, aos estudos, a gente tem um problema aí. A rádio passa a ser um problema na sua vida. Por quê? Porque você está fazendo dela uma idolatria. Não pode, tá? Deus acima de todas as coisas. E aqui não é nem uma propaganda política. O que a gente está dizendo é que sempre Deus está em primeiro lugar, tá? Ah, a gente fala família em primeiro lugar, depois de Deus.
Exato.
Deus está em primeiro lugar. Ouve Israel,
Senhor,
é um só Deus,
Senhor,
e Ele é único. Ponto. E é nesse lugar que a gente deve colocar o nosso coração. Sempre. Em Deus somente.
Que pena. Muito bem, passa tão rapidinho aqui, mas a gente aprende, ó, e fica tudo para você no YouTube. Acesse o nosso canal, @RTM Brasil, você que está nos ouvindo pelo rádio, e você que não conhece, acesse também o canal da RTM Brasil, do Presente Diário, tudo do Presente Diário para você lá, presentediario.com.br/YouTube. Michele, obrigado, hein?
Eu que agradeço, obrigado pela participação de todos.
Obrigado, Luan. Obrigado a você. E a gente continua com a RTM Brasil para todo mundo ouvir e também ver. Tchau, tchau.
Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.